Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: A Vida do Cristão no Mundo. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio. Desenvolvei a vossa salvação. Capítulo 1. Desenvolvei a salvação recebida. O tema do presente material é um assunto complementar aos tópicos abordados em outras séries do ensino sistêmico sobre a vida cristã, tais como as sugestões de leitura e estudo da Bíblia, o Evangelho, as Boas Novas de Deus e a própria série sobre a vida do cristão no mundo. Assim, gostaríamos de relembrar aqui que a partir do momento em que uma pessoa é informada sobre o Evangelho de Cristo, ela pode passar a crer no que Deus lhe oferece e ter um encontro, mediante a fé, com o Senhor Jesus Cristo e experimentar a salvação de Deus em sua vida. Entretanto, como sequência aos temas mencionados, relembramos também que a salvação, por sua vez, não é uma experiência isolada e limitada a um momento de dificuldade ou aflição para que depois um indivíduo retorne a uma condição de vida igual ao que ele vivia anteriormente ao encontro com Cristo. A salvação de Deus provê uma nova condição de vida interior à pessoa que a recebe. E em relação à qual, a vontade de Deus é que esta novidade de vida seja uma experiência crescente para quem a recebe e que culmine numa comunhão crescente e eterna com o Senhor. Para o cristão que ainda está no mundo, ainda que já não seja mais parte dele, é crucial alcançar o entendimento de que a salvação de Deus vai além de um ato ou de uma experiência única. A salvação é dada a uma pessoa para que ela viva em comunhão com Cristo e alcance o entendimento da condição vital que há para ela na prática contínua da obra de permanência em Cristo, através da qual o cristão é instruído para que as demais áreas da sua vida também possam ser alinhadas à vontade de Deus. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. João 15, 4 até 6. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Através da obra de permanência em Cristo, um cristão se expõe ao Senhor para que nele seja produzido o crescimento na vida que passou a lhe estar disponível como um indivíduo justificado através de Cristo diante de Deus. E isto, para que possa compreender mais sobre a sua nova condição no Senhor e sobre o que lhe está proposto nesta novidade de vida. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Como resultado da sua comunhão com o Senhor, o cristão que permanece em Cristo pode crescer ao ponto de conhecer mais aspectos da vida mediante a fé em Deus e pode passar a ser canal de frutos em abundância segundo esta fé e o amor de Deus. E ainda, através destes frutos, cooperar para que o nome de Deus seja glorificado, conforme exemplificado também nos seguintes textos. Efésios 5, 8 até 10. Pois, outrora, ereis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Tiago 3, 17 até 18. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. E ainda outra maneira através da qual as Escrituras nos instruem sobre o crescimento do cristão na vida em Deus, e que é o alvo deste estudo, são as referências que elas fazem ao desenvolvimento da salvação recebida, conforme mostrado abaixo. Filipenses 3, 12 até 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A ideia associada à palavra desenvolvei, citado no texto acima, está relacionada a executar o desenvolvimento, a realizar o desenvolvimento ou, ainda, a conquistar o desenvolvimento em tudo o que é possível ser alcançado na condição que foi concedida a uma pessoa mediante a salvação celestial, como também mencionado por Paulo no seguinte texto. Texto mais amplamente abordado no tema sobre avançando para o que está diante mim. Filipenses 3, 12 até 14. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Assim, a salvação concedida por Deus a um indivíduo é o maior presente que ele pode vir a receber em toda a sua existência pessoal. Não há nada mais precioso e importante para um indivíduo, para um ser humano, do que a salvação da sua alma. Razão pela qual, este também é o aspecto mais vital no qual uma pessoa deveria perseverar e crescer. Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Marcos 8, 37. Que daria um homem em troca de sua alma? 1 Pedro 1, 6 até 9. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Lucas 21, 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Conforme mencionado no estudo sobre o Evangelho da Salvação, quando uma pessoa recebe a salvação de Deus para a sua vida, ela passou a adentrar o início de muitas outras dádivas que lhe estão disponíveis no Senhor e que podem ser acessadas em Deus pela perseverança nesta salvação. Portanto, considerando que a salvação faz parte do conjunto do maior presente de Deus para uma pessoa, as Escrituras orientam a cada indivíduo que a recebeu a também investir o devido tempo e a devida atenção no desenvolvimento ou crescimento nesta salvação. Assim como uma criança precisa ser nutrida na vida natural já a partir dos primeiros momentos da sua concepção, assim também o indivíduo que recebe a salvação concedida por Deus é chamado a crescer no que lhe foi concedido. Ele é chamado a aprender a amar, valorizar, se nutrir, perseverar e consolidar a condição que recebeu mediante a salvação, pois a salvação, essencialmente, também engloba a concessão de uma nova condição de vida e o estado de poder crescer nela continuamente. A salvação concedida por Deus a uma pessoa, salva esta pessoa do estado de perdição eterna ao qual estava sujeita. Entretanto, ela também associa o indivíduo ao propósito de ter sido salvo, o qual, por sua vez, e conforme já mencionado, é a concessão da vida eterna que tem o seu início para uma pessoa no momento do recebimento da salvação oferecida por Deus. Desta forma, o desvendar da novidade de vida concedida por Deus através da salvação em Cristo Jesus e o crescer nela é que é denominado de desenvolvimento ou crescimento na salvação recebida. Desenvolver a salvação é crescer naquilo que foi concedido a uma pessoa quando ela recebeu a Cristo como o Senhor em seu coração, aspecto também descrito nos seguintes textos. João 17, 1 até 3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 1, 12 até 13. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou direito, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Colossenses 2, 6 até 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças.